Dezembro chegou e já começou a contagem regressiva para o final de mais um ano. 2025 está ficando para trás e é hora de se voltar os olhos para 2026. Mas antes de se despedir do ano velho, que tal fazer um balanço do que foi conquistado, do que não deu para fazer, das partes boas e das partes ruins do ano que passou? Olá, tudo bem? Eu sou Fernando Gomes, editor e apresentador do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais, que eu te convido a parar um momento e pensar o que deu certo e o que deu errado em 2025, o que é preciso mudar para 2026. Você faz parte daquele grupo de pessoas que tem a impressão de que o tempo está passando cada vez mais rápido? No último podcast do ano, eu converso com a psicóloga Cíntia Dias Pinto Coelho, que vai nos contar o que fazer para passar um dezembro tranquilo e equilibrado, apesar de tanta correria, e entrar no ano novo com o pé direito e boas energias. Respira fundo, dá um tempinho no que está fazendo e vamos acompanhar. Cíntia, dezembro é esse mês que realmente traz sensações distintas para para muitas pessoas. Eu queria saber, com a sua experiência que você tem aí de consultório de vários anos, esse ano específico de 2025, a maioria das pessoas está chegando ao final de ano satisfeita, feliz, com a sensação do dever cumprido? Ou tem muita gente também naquele jeito de ai, eu tô cansado, tô doido para esse ano terminar? Como é que tem sido a sua sensação em relação a esse ano que acaba, que está no finalzinho?
Fernando, todo ano as pessoas chegam fazendo um balanço, né, de como foi o ano. Agora, esse ano em especial, eu tenho visto no consultório as pessoas queixando de muito cansaço. Toda sessão, as pessoas começam a sessão dizendo assim, Cíntia, eu estou morta, eu estou exausta, eu não estou dando conta, esse ano foi muito pesado. E esse ano não teve tanta coisa diferente, né? A gente já teve anos mais pesados, por exemplo, quando veio a pandemia. Mas eu acho que a sensação, a percepção de cansaço esse ano está maior.
E por quê? Tem alguma suspeita, alguma perspectiva disso?
O que a gente tem de diferente esse ano e que a gente não tinha, né, nos tempos mais antigos, isso vem aumentando, é a presença das telas na vida das pessoas, a vida digital. Né? E as neurociências, elas falam muito a respeito disso. Quanto mais a gente fica imerso nas telas, assistindo vídeos curtos, mais a gente vai mudando a percepção do tempo. O tempo não mudou, ele é o mesmo. Os afazeres do ano, eles são semelhantes, com pequenas variações a cada ano, mas a percepção do tempo ela está mudando, né? E isso vem acontecendo por causa dos excessos de telas, a pouca disponibilidade de tempo para o descanso, para o lazer contemplativo, para o ócio. Então a gente estando com a mente muito ocupada, a gente tem a sensação de que o tempo é muito curto e que não dá tempo para fazer tudo aquilo que a gente precisa. Daí chega todo mundo no final do ano mais cansado.
Pois é, a gente tem inclusive uma reportagem a respeito disso, porque cada vez essa sensação de que o tempo anda passando mais rápido, as pessoas estão achando isso, mas pelo que a gente sabe, o relógio também não está se adiantando. As horas e os minutos permanecem ainda os mesmos, embora muita gente diga o contrário. Inclusive uma reportagem publicada pelo portal G1 apontou alguns comportamentos que justamente fazem com que a nossa percepção da passagem do tempo esteja ficando diferente. Olha só, vamos ver eles aqui. Olha lá o nosso reloginho. Por que que o relógio parece andar mais rápido? Seriam o excesso de estímulos digitais? O uso de áudios em velocidade de duas vezes ou os vídeos acelerados? As multitarefas constantes? As agendas cheias e a cobrança pela produtividade? A comparação contínua com os modelos irreais de rotina? Ou seja, é um pouco do que você acabou de falar, né?
Sim, e eu acho que na verdade é o somatório disso tudo.
Uhum.
Eu acho que como a gente anda imerso nas telas, os vídeos são cada vez mais curtos, algumas redes sociais trabalham com vídeos muito curtos e vídeos infinitos, acaba um, começa o outro. Então você para ali e tem a percepção de que você ficou 5 minutos, mas quando você olha no relógio, você ficou 40 minutos, uma hora. Então a nossa percepção vai sendo alterada, né? E a gente não quer perder nada, então o tempo inteiro a gente entra numa rede, entra em outra, assiste alguma coisa, e isso vai deixando a gente acelerado, com essa percepção de que o tempo passou mais depressa. Né? E, na verdade, a gente está tendo menos encontros pessoais, menos tempo de passear num parque ou de brincar com o cachorro, quem tem filhos brincar com as crianças. Né? Então, a mente está muito ocupada e o nosso cérebro precisa de descanso.
Bom, vamos falar um pouco mais de dezembro. Dezembro em si é um mês atípico, né? Você tem a expectativa das festas, você tem aquela coisa de um mês teoricamente menor, porque você
tem
aquela
dois
semana
feriados,
final, tem uma série de feriados. Tem aquela coisa de muitas profissionais de terem que cumprir e entregar determinadas tarefas, né? Como passar pelo mês de dezembro com uma certa tranquilidade, com um certo equilíbrio?
Eu acho que tudo que a gente faz, um planejamento, fica mais fácil. Então, se quando chegar ali para outubro, novembro, você começar a se organizar para o final do ano, você vai conseguir chegar lá com menos sufoco. Então, eu tenho determinadas metas do trabalho que eu preciso cumprir. Eu preciso ir me organizando antes, porque se eu deixar para fazer em dezembro em cima da hora, muitas vezes não dá tempo. Dezembro é um mês cheio de encontros festivos, né? Então, é confraternização de família, de amigo, é amigo oculto, é confraternização do trabalho. Então, é um mês que a gente tem menos tempo disponível e o tempo que a gente gasta para comprar os presentes de Natal. Então, o ideal é que a gente se programe com uma certa antecedência para não haver uma sobrecarga no mês que já é, por natureza, mais curto.
No YouTube, a gente encontrou um vídeo de uma psicóloga que fez basicamente o tipo de balanço que a gente está fazendo aqui. O que ela faz com que essa... O que que faz essa época do ano ter tantos sentimentos ambíguos nas pessoas? Foi uma das perguntas que foram feitas. Ela chamou, inclusive, isso de mal-estar do fim do ano. Olha só.
É o momento que a pessoa começa a entrar em sofrimento, ela começa a se angustiar, fica mais ansiosa, ela tem aquele sentimento de que a vida está passando rápido demais, ela começa a fazer um balanço da sua vida, isso gera várias angústias, às vezes gatilhos para sofrimentos que ela já viveu. É uma época muito simbólica, aqui no Brasil em especial, muito importante, que tem uma relevância muito grande aqui para o nosso país, para a nossa sociedade, e que muitas vezes traz esse tipo de angústia. É como se a pessoa visse ali a linha de chegada. É claro que do dia 31 de dezembro para 1 de janeiro, nada muda. Cronologicamente, é só mais um dia. Se o ano acabar, não sei que dia da semana o ano acaba esse ano, mas se acabar numa terça, dia 1 vai ser quarta e a gente segue. Só que tem um simbolismo, obviamente, a gente está virando um ano. E aí a pessoa que está sobrecarregada, está exausta, ela olha aquela linha de chegada. E aquilo vai carregando um peso enorme, porque ela já está exausta do ano inteiro e parece que fica cada vez mais difícil.
Cíntia, como lidar com essa possível frustração, às vezes, da gente chegar no final do ano e ver que muita coisa do que a gente pensou lá no início, a gente não conseguiu fazer? E com essa aceleração toda que a gente está falando, parece que as pessoas estão se cobrando mais. Como lidar com essa situação?
Essa é uma pergunta boa, Fernando. A gente chega mesmo no final do ano, como ela falou, com um olhar simbólico, que no dia 31 a gente zera a conta desse ano e a gente tem um ano novinho para começar. Né? Parafraseando o poeta, a gente fatiou o ano em 12 meses. Então, quando a gente chega no final, a gente quer chegar com aquela sensação de dever cumprido, mas nem sempre a gente conseguiu cumprir tudo aquilo que a gente se propôs no início do ano. Então, às vezes, a gente deve rever que tipo de meta a gente colocou, né? E deve avaliar o que a gente fez, quais foram os processos que a gente cumpriu para a realização daquela meta. Então, eu preciso criar metas, metas realistas, né? Se eu estiver desempregada, por exemplo, não adianta eu criar uma meta de comprar um apartamento de luxo num bairro mais nobre da cidade, eu não vou conseguir comprar. Uhum. Agora, se eu crio metas que são realistas e eu me organizo para isso e faço os processos necessários para isso acontecer, eu chego no final do ano com mais leveza. Uhum. Então, às vezes a gente é muito duro com a gente mesmo, né? E esquece de olhar todas as conquistas que a gente teve. Então, esse é um trabalho que eu faço muito no consultório, quando a gente faz esse balanço de final de ano. Ah, eu queria ter feito isso, não consegui. Aí eu falo, pera, vamos primeiro pensar tudo que
você
conseguiu.
No que você já fez, né?
Né? Uhum. O que que deu certo esse ano? O que que você se planejou e conseguiu fazer? Quais foram as coisas que você conseguiu fazer parcialmente? Porque às vezes a pessoa anula até aquilo que ela fez, mais ou menos. Não, aquilo foi uma parte do processo. O ano que vem eu continuo. Uhum. Né? Como ela bem falou, do dia 31 para o dia 1º, não muda muita coisa. Então, se eu não alcancei até o dia 31, mas eu posso alcançar até fevereiro ou até março, está valendo do mesmo uhum. jeito. É uma conquista da mesma forma. Então, é ter esse olhar amoroso com as conquistas que eu tive, um olhar maduro e sincero com quais foram os processos que eu desenvolvi e eu cumpri para realizar o sonho, seja de emagrecer, seja de ter a promoção no trabalho, seja de passar no concurso, seja de ir para o Japão. Uhum. Né? Então, quais foram os processos que eu cumpri e onde eu posso melhorar no ano que vem. Então, eu pego aquilo que deu errado e falo, não deu esse ano, como é que eu vou fazer para que no ano que vem eu consiga? Uhum. Aí a gente tira um peso das costas, fica bem mais
fica
fácil.
Mais leve.
Né? Quando a gente faz assim.
Perfeito, a gente está caminhando para o finalzinho. Eu queria uma última questão que é relativa às perspectivas para o ano de 2026. E aí, pegando um pouco dessa parte, talvez, profissional, de uma pessoa que eventualmente não está aí tão satisfeita com a posição que ocupou em 2025, por algum motivo quer mudar, quer fazer alguma coisa diferente, teoricamente, essa é a hora de falar assim, não, vou fazer uma mudança, vamos mudar o que tá errado. O que que você diria para essa pessoa agora, para a gente terminar o programa nesse final de ano, com uma boa perspectiva aí para 2026? O que fazer para consertar o que não deu certo em 2025?
Eu acho que a primeira coisa é a gente nunca deixar de sonhar, nunca deixar de acreditar, né? Porque tudo é possível, todas as possibilidades estão aí no mundo. Só que, como eu falei, a gente precisa se organizar para as possibilidades acontecerem. Então, se eu terminei o ano numa posição que não está muito boa, se eu estou num trabalho que não está legal, não está me satisfazendo, se eu estou num relacionamento infeliz, que me traz muita melancolia, muita amargura, eu preciso começar a me organizar para mudar. Né? E eu brinco muito isso no consultório, eu falo com as pessoas assim, você não é uma árvore, você não está plantada num lugar, você pode levantar e mudar. Então, o que eu quero para o ano que vem? Se eu não estou feliz no trabalho, eu tenho que começar a procurar um novo emprego. Né? Eu vou começar a fazer contatos, eu vou atualizar meu currículo, eu vou criar um LinkedIn, eu vou conversar com pessoas que possam, talvez, me fazer uma indicação para um trabalho. Então, eu preciso me movimentar para que as coisas aconteçam. Eu brinco que a única coisa que cai do céu é a chuva. Uhum. De vez em quando o avião despenca lá também, né? Uhum. Mas o resto a gente tem que levantar e correr atrás. Uhum. Então é buscar esse movimento de mudança. Né? Eu acho que a gente pode se capacitar. Então assim, vamos estudar mais, vamos dedicar a um aperfeiçoamento para que eu chegue no final do ano que vem com uma posição melhor. Se eu estou com relações ruins de amizade, eu devo procurar quem são as pessoas que podem me ajudar a crescer, né? A busca espiritual também é uma busca bastante importante, o autoconhecimento, a questão da fé, isso também ajuda muito nessa perspectiva do novo ano. Então é a gente fazer um balanço do ano que passou e abrir a caixa dos sonhos para o ano que está chegando, né? Uhum. Lembrando que para sonhar eu preciso programar, eu preciso me organizar e, né, tem um autor que diz que se eu fizer 1% melhor a cada dia, no final de um ano, eu consegui caminhar muita coisa. Uhum. Então, eu acho que é isso. É sonhar e preparar para executar. E o próximo ano tem tudo para ser um ano muito bom e muito melhor do que esse que passou.
E esse foi mais um podcast do Panorama. O programa completo está no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv e no YouTube. O título é Do Cansaço à Mudança, Como Virar o Ano com Mais Equilíbrio. A produção é da Marcela Rocha, edição de imagens da Leonora Malar, edição de áudio do Jean Miranda e o nosso diretor de TV e de gravação é o Vander Jorge. Se você gostou, compartilha com os amigos. Ano que vem tem mais. Um Feliz Natal e ótimo Ano Novo!